Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
A Voz da América, emissão vespertina em português, hoje é sábado, 10 de setembro de 2022. Para todos, Ana Guedes, que está na apresentação, e Mariano Bartolomeu na produção, enviam votos de um bom sábado. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto a partir dos estúdios da Voz da América em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530 em FM ou Vênus na Guiné-Bissau, com a rádio PGGT, a rádio comunitária de Bafatá, em Gabuda, a rádio Sijanou, Caleste FM, Bube, a rádio Papagaio. Estamos também em FM na cidade de Cachum, Coberlando, Sodamos também. A nossa parceira em São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, e também estamos na cidade de Catioco, a Rádio Educativa. Não esqueça, estamos em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, o clima que se vive em Angola pós-eleições. Falamos também do início da campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe. Falaremos de terrorismo em Moçambique e ainda de possíveis manifestações da oposição angolana. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Estou a Mães Miguel e apresento as notícias. André Madjibir já não é secretário-geral da RENAMO, principal partido da oposição moçambicana. Madjibir foi exonerado na sexta-feira ontem pelo presidente do partido, Ussuf Mohamed. O porta-voz daquele partido, José Manteigas, disse que pesou a dinâmica do partido para a decisão. Não há comportamento, pelo menos de meu conhecimento, que tenha influenciado a decisão do presidente. Foi dentro do poder discricionário e creio que, sobretudo, pesou também a dinâmica do partido, disse Manteigas à Rádio Moçambique. O partido ainda não indicou um novo secretário-geral. Carlos, filho da falecida rainha Isabel II, foi neste sábado formalmente proclamado rei da Inglaterra numa cerimónia repleta de pompa no Palácio de St. James, em Londres. Ele, que automaticamente se tornou rei da Grã-Bretanha após a morte da sua mãe na quinta-feira, será conhecido como Rei Carlos III. O procedimento deste sábado foi a proclamação formal da sua soberania e foi a primeira vez que a cerimónia foi televisionada. Na sexta-feira, Carlos prestou homenagem à sua falecida mãe, chamando-a de mãe querida no seu primeiro discurso como chefe de Estado. Carlos, que tem 73 anos de idade e é o monarca mais velho a ascender ao trono, disse que serviria com lealdade, respeito e amor, como a sua mãe fez por mais de 7 décadas até a sua morte na quinta-feira, aos 96 anos. Continuamos a apresentar as notícias. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse na sexta-feira que o Estado está a intensificar os seus esforços de combate à polio, pois o vírus que causa a doença foi detectado nas águas residuais de mais de um condado na área da cidade de Nova York. As autoridades de saúde de Nova York começaram a verificar sinais do vírus na água de esgotos depois da identificação em julho do primeiro caso de poliomielite nos Estados Unidos em quase uma década no condado de Rockland, ao norte da cidade de Nova York. A última detenção envolveu uma amostra de esgoto coletada no mês passado no condado de Nassau, em Long Island, a leste da cidade. A amostra está genetificamente ligada ao caso de pólio de Rockland e fornece mais evidências da expansão da disseminação na comunidade, disseram autoridades estaduais de saúde. O polivírus já havia sido detectado em águas residuais na cidade de Nova York e 3 condados ao norte, nomeadamente Rockland, Orange e Sullivan. E por último, neste bloco de notícias, a Ucrânia anunciou grandes avanços numa contraofensiva militar estratégica contra as forças russas, retomando território vital e cortando uma linha de abastecimento principal para milhares de soldados russos no nordeste do país. As forças ucranianas disseram neste sábado que entraram na cidade de Kupiansk e Izium e afastaram soldados russos pelo rio Oskil. As forças especiais ucranianas publicaram imagens nas redes sociais mostrando os seus oficiais com a legenda em Kupiansk, que era e sempre será ucraniana. Um oficial regional postou em separado uma imagem de soldados ucranianos na cidade de cerca de 27 mil pessoas. As principais ligações ferroviárias e rodoviárias da região têm sido usadas há vários meses para abastecer as forças russas estacionadas na cidade vizinha de Izium, que fica perto da fronteira entre as regiões de Kharkiv e Donetsk.
O clima de medo pode estimular a fuga de angolanos para o exterior devido à crise pós-eleitoral. Para falar sobre o assunto, vimos o jornalista Armindo Laureano, o jurista Manuel Cangundo e o analista político Agostinho Sicato.
Angola vive uma crise pós-eleitoral que está a fomentar o clima de medo e desespero entre muitas famílias um pouco por todo o país. Este quadro se agravou ainda mais nos últimos dias, com a forte presença de efetivos das Forças de Defesa e Segurança, incluindo artilharia nas ruas e nas imediações das instituições públicas, principalmente na província de Luanda. A não aceitação dos resultados eleitorais pela maioria dos angolanos e pelos partidos políticos na oposição, bem como as manifestações de protestos anunciadas para acontecer nas principais cidades, são apontadas como sinal vermelho que obrigou as autoridades militares a elevarem o estado de alerta e de prontidão dos efetivos das Forças Armadas e da Polícia Nacional. A denúncia de raptos e perseguições contra os ativistas cívicos tem estado a contribuir para a fuga de muitos angolanos para o exterior do país. Nas fronteiras terrestres e no Aeroporto Internacional de Luanda, aumentou a pressão e a fuga de angolanos em busca de proteção, na sua maioria jovens. Por outro lado, assiste-se um bloqueio declarado das autoridades na obtenção de vistos a partir das embaixadas e dos passaportes ordinários a partir dos serviços de imigração estrangeiros, que há cerca de 3 anos ficou mais difícil. Olhando para o ambiente pós-eleitoral, alegadamente patrocinado pela Comissão Nacional Eleitoral e pelo Tribunal Constitucional, o jornalista Armindo Laureano fala de receios entre as populações e da mensagem que as autoridades procuram passar com a mobilização de muito aparato militar. O também diretor do Novo Jornal aborda igualmente a fuga de muitos angolanos para o exterior.
O que eu acho aqui é que há aqui uma mensagem que é passada. As forças de segurança certamente têm acesso à informação privilegiada e de outro nível. E então, com esta medida, tentam passar uma mensagem de que estão em prontidão, uma mensagem nos dois sentidos. Segurança também para os cidadãos, que as pessoas têm receio que a violência tome conta das ruas. Algumas das pessoas têm memória ainda, têm muito vivas memórias de 92 e eles passam uma mensagem para as pessoas de que estão em prontidão e que podem garantir a segurança das pessoas. E por outro lado, passam uma mensagem também, se algum movimento de reivindicação, passam a decisão que virá do Tribunal Constitucional, em que quem for contra a ordem pública terá a resposta das autoridades. Então, isto é que vem criando também um certo receio. As pessoas têm muito receio do que poderá acontecer. A questão mas também preciso dizer que em outros pleitos eleitorais, estas medidas, algumas dessas medidas, foram também tomadas a nível da prevenção das forças de segurança. Nesses períodos, elas fazem sempre este tipo de prevenção. Basta ver também, ora, fazendo aqui uma, olhando para casos que acontecem no mundo, nós vimos muito bem o que aconteceu nos Estados Unidos com o Capitólio, foi um candidato que não concordou e as pessoas depois saíram à rua e fizeram. Agora, a saída também das pessoas, e isto tem sido já com alguma frequência, atenção, eu preciso olhar que mesmo antes
dessa fase assim, na fase pré-eleitoral também já havia um pouco destes receios.
Deste receio. Muita gente, e isto também tem sido uma prática que vem acontecendo ao longo dos vários períodos eleitorais e que acontece com muitas pessoas, até com responsabilidades, com coisas que pegam e colocam a família para no exterior do país, eles ficam aqui, cumprem as suas coisas e depois se vão juntar às famílias lá fora. E o que nós estamos a ver mesmo antes do período, as pessoas ficavam na coisa, não, pá, vamos sair, e porque isto aqui vai ter assim alguma confusão. Peraí, não, e isto foi também desrelatado por algumas fontes diplomáticas que sentiam um fluxo muito grande a nível de pedidos de solicitação de visto, aumentou, e tentavam perceber porquê nesta altura.
Mas também assiste-se um bloqueio nesta perspectiva da emissão de vistos, não?
Pois, o fluxo foi maior nessa altura, embora, para não alarmar, também alguns meios dissessem não, porque o verão na Europa e há uma tendência muito grande das pessoas irem para esse país para ficarem lá junto das famílias. Primeiramente acontece muitos casos em Portugal e que as pessoas aqui têm família, mas o que estava a perceber é que algumas pessoas queriam ficar.
Para Armindo Laureano, todo este ambiente político de tensão pôde ficar desanuviado após a cerimónia de tomada de posse do Presidente da República, marcada para a próxima semana. Ainda assim, chama a atenção para o sentimento das populações.
E é preciso também perceber a mensagem dos próprios políticos a nível dos partidos que governam e da oposição, que eles apelam sempre para a serenidade e a calma. Não querem que haja confusão, porque isto é uma coisa que as pessoas vão sabendo como começa, mas depois não sabem como acaba. Mas há aqui elementos daquilo que sem a tomada de posse, o que tem estado a ouvir será no dia 15, a prevenção, este estado de prevenção vai até dia 20, porque eles preveem até certa forma que ainda deste período poderá haver qualquer coisa. Mas eu acho que vai também aqui operar, acima de tudo, o bom senso, né? E a visão, porque os eleitores passaram também uma mensagem, os políticos. Eu preciso perceber aqui uma coisa, que houve uma mensagem que foi passada com essa eleição, é que os eleitores disseram, olha, vocês têm de governar, mas quem vai governar, olhar mais para os governados. E que tenham o poder e que vocês têm que estar numa situação em que têm que fazer acertos, têm que negociar, têm que sentar. E a própria disposição que eles colocaram e a força do equilíbrio que nós vamos ter a nível da própria Assembleia Nacional é resultado de muito disso, dessa vontade de dizer, não, vocês têm que sentar, têm que ter a capacidade de dialogar e de fazer acertos em determinadas posturas. Vamos ter, por exemplo, e o que se diz, eu tenho estado a UNITA, tenho estado a fazer à frente, tanto legal, mas também tem uma ofensiva diplomática. E daquilo que eu sei, da conversa que vão tendo com alguns membros desse corpo diplomático, na sua visão de Estado, tem apelado para calma, serenidade e, acima de tudo, também fazendo valer a UNITA, que, de certa forma, apesar de ter sido uma vitória agridoce do MPLA, e deste avanço que a UNITA teve. Afinal de contas, Adalberto Costa Júnior está há menos de 3 anos na liderança da UNITA. Depois de tudo aquilo que passou, acaba tendo aqui uma componente muito grande, vai ter no evento de deputados, tem uma força muito grande, a própria UNITA e o MPLA são os únicos que vão ter grupo parlamentar, a UNITA vai ter figuras à frente de comissões parlamentares, vai ter uma posição de decisão, a própria composição, mesmo futura, da própria CNE, que é muito, aliás, essa proposta foi apresentada pela UNITA, dessa presença partidária, agora que ela reforça, só que vai ter um reforço dentro dessas e outras estruturas, da ERCA e de todos os outros sítios. Tem aqui um potencial muito grande para julgar o facto de ter vencido em três círculos importantes eleitorais, né? Três praças importantes e tudo isso. Acho que vai aproveitar isso para depois esse potencial que tem, esse potencial todo, para pensar em autárquicas e depois disso pensar nas eleições de 2027, afastado desse cenário, porque não vai querer ter o ônus da rebelião ou chamado ônibus da confusão, porque ninguém quer ter isso, ninguém quer ser, nenhum dos partidos quer ser responsabilizado se a situação sai do controle e depois a confusão vai para as ruas.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo não encontra fundamentos que justifiquem a concentração de militares e meios bélicos nas ruas e junto das populações. O jurista afirma, por outro lado, que o país não está num estado de necessidade constitucional.
Mas a pergunta que se coloca é: qual é a necessidade desse estado de prontidão combativa elevado, se nós não estamos diante de nenhum estado de necessidade constitucional, nenhum estado de exceção do ponto de vista da Constituição? Porque se nós olharmos para a nossa Constituição e até onde se diz, a menos que nos queiram dizer que a Constituição é algo falso, né? Nós somos um estado de direito democrático que temos como fundamento primário da Constituição e da lei. E nos termos da própria Constituição, situação como essa só podia ter lugar num dos 3 estados de necessidade constitucional. No caso, estado de emergência, estado de sítio ou estado de guerra. Até onde temos conhecimento, nós não estamos a enfrentar nenhum desses momentos, nenhuma dessas circunstâncias. Portanto, logo, não se entende qual é a motivação de se declarar este momento ou esse estado de prontidão combativa elevada. E olha aqui o termo, prontidão combativa elevada. Mas por quê? E contra quem é que se vai combater? Esta prontidão combativa elevada é contra quem?
Isso não estarão as autoridades que não estarão nesta altura fazer passar uma mensagem no sentido de afugentar tendências de manifestações de alguns grupos de ativistas que, a nível das redes sociais, têm manifestado, de facto, esta intenção?
Mas, meu caro, as manifestações são legais, é um instrumento legal, está previsto na Constituição, no artigo 47. Não é isso, não é um bicho de cabeça, não é coisa do outro mundo. Aliás, nos Estados Constitucionais, exatamente as manifestações são aferidos como instrumento de reclamação para que o povo consiga forçar quem está no poder a repor a legalidade, sempre que se vir ferido nos seus direitos. Então, se as manifestações são legais, não há por que temer manifestações. Agora, também é verdade, e o ditado é antigo, não sou eu que inventei. Quem deve, vamos dizer, ou seja, quem não deve, não teme. Aqui a questão é, por que que se tem medo das manifestações se ninguém tem medo de nada, se ninguém deve nada? As pessoas, na verdade, se querem manifestar ou têm estado a mostrar esse interesse em manifestar por conta daquilo que se consideram resultados eleitorais fraudulentos.
Manuel Cangundo sublinha o facto de muitos angolanos abandonarem o país, tudo por causa do clima de medo instalado e os obstáculos impostos pelas autoridades na emissão de passaportes.
Por conta da forma como os próprios órgãos estão a dar o tratamento indevido, a população quer reivindicar até as últimas consequências. E logo, isto está a deixar temeroso aquele que hoje detém o poder. Por isso é que se movimentam as tropas, movimentam as forças de defesa e segurança todas, armadas até os dentes, e invadem, como disseste bem, as ruas de Luanda, trazendo um clima de medo, um clima de terror às populações, no sentido de intimidá-las. Mas eu estou em crer que isso poderá não lograr o efeito que eles desejam, porque eu acredito que o medo não será tanto que vai impedir as pessoas de saírem. É verdade que todos nós temos medo de morrer, mas eu estou em crer que há pessoas que vão mesmo ter coragem de enfrentar esse grupo, ou vale, esses batalhões que estão a espalhar por todas as ruas de Luanda. Claro que isso depois justifica, aliás, este clima de terror que nos querem implantar, ou que nos vão implantar, justifica o segundo ponto que colocas, não é? O medo das pessoas em querer abandonar o país para ir em outros países. E veja que o próprio Estado depois cria um bloqueio, porque não atribui passaportes e cria um conjunto de mecanismos.
Sim, há nesta altura inúmeras dificuldades, quer na obtenção de vistos, assim como também na emissão de passaportes.
Exato, não, tudo isso é de propósito, tudo isso não vem à toa, não é? É mesmo para se impedir que os cidadãos abandonem o país. Mas é fato que as pessoas querem abandonar o país porque têm medo. Então, um partido que supostamente ganhou eleições e o outro que reclama apenas pela recontagem dos votos, movimenta-se ou instrumentaliza-se os órgãos de defesa e segurança que deveriam ser republicanos do ponto de vista da Constituição, não é? Em favor de um grupo. É claro que o povo fica temeroso. E, claro, este medo motiva as pessoas a abandonarem o país, porque as pessoas temem pelas suas vidas, não é? Então, se se coloca aqui um clima de guerra, um clima, portanto, de terror, as pessoas querem salvaguardar suas vidas. Justifica-se que as pessoas queiram sair do país para fora. Agora, é verdade que também eles estão a criar uma série de mecanismos com vista a dissuadir as pessoas de sair, com vista a impedir que há bloqueios, se assim podemos dizer.
Por sua vez, o analista político Agostinho Cicato afirma que Angola não vive uma crise pós-eleitoral, mas sim um conflito eleitoral que põe em causa a legitimidade dos órgãos considerados vencedores pelo Tribunal Constitucional.
Está instalado o conflito, desnecessariamente. Desta vez, e temos de afirmá-lo, os partidos políticos na oposição têm razão. E porque os resultados eleitorais indiciam claramente dúvidas, e a única forma de dissipar as dúvidas, então, seria o Tribunal Constitucional responder ao recurso interposto pelos partidos UNITA e a coligação Casa C.
Acha que são legítimas as críticas que se fazem, quer à Comissão Nacional Eleitoral, bem como ao próprio Tribunal Constitucional?
Sim, o facto é que o Tribunal Constitucional só tinha uma saída, e a saída era comparar as atas sínteses em sua posse em posse da Comissão Nacional Eleitoral e as atas em posse dos partidos políticos. Portanto, dissipava-se definitivamente a briga. O Tribunal Constitucional, ao responder apenas à contra-alegação da CNE de não dar provimento, automaticamente toma parte. Portanto, deixa de ser isento como tal. E isto, claro, cria um ambiente de crispação, cria separação entre as pessoas, porque a dúvida mantém-se. E, portanto, atiça-se um pouco mais a raiva, diria, daquelas pessoas que gostariam que isso fosse resolvido. Isso é de um lado. Do outro lado, também vai criar agora um sentimento de... para criar um alerta. Não é por acaso que o poder, que as autoridades puseram a polícia na rua. Todas as forças de defesa estão na rua, as forças armadas estão na posição combativa. E nós temos que ser muito pragmáticos em relação a isso. Posição combativa contra quem? Para combater contra quem? Se o único que detém o exército, o único que detém as forças armadas e o armamento é o Estado. Portanto, é posição combativa contra quem? O que aconteceu foi o sufrágio universal para legitimar alguém que poderia exercer o poder político. E, portanto, o que está em causa é exatamente a legitimação. Houve eleições, os cidadãos foram a voto, agora é necessário aferir-se de concreto quem é que foi legitimado. É o que está aqui em causa. Portanto, colocar as Forças Armadas em posição combativa, no nível de alerta alto, e a polícia, as outras forças de defesa nas ruas, isto passa a mensagem claramente de que alguém está a fazer um golpe de Estado silencioso, alguém está a tomar o poder por via de força.
Finalmente, Agostinho Cicato aponta vários cenários sobre a entrada em funcionamento do futuro governo e admite que os deputados da oposição podem não tomar posse como forma de pressão e de protesto.
Três são os cenários. O primeiro é a desgovernação do país. Portanto, será insustentável um presidente da República governar com a legitimidade posta em causa. Essa será a dificuldade do presidente da República. Esse é o primeiro cenário. E, portanto, esse cenário resolve-se exatamente com o Tribunal Constitucional o Tribunal Constitucional pudesse exercer o seu trabalho, que não fez. O Tribunal Constitucional fez um trabalho partidário. O segundo cenário é o de os partidos políticos não tomarem posse, irem a contestações ou até fazerem uma manifestação silenciosa, no caso, uma pressão, fazerem recurso às instâncias internacionais ou não tomarem posse. Portanto, se não tomam posse em uníssono, isto tem consequências do ponto de vista do exercício democrático na governação e o país também estará estagnado até se resolver esse aspecto.
Mas, doutor, se a oposição optar por este caminho de não tomada de posse na Assembleia Nacional, acha que estarão numa lógica correta ou isto pode ter outras consequências?
São mecanismos democráticos que a lei também confere aos partidos políticos. Portanto, são decisões políticas, na verdade, mas também não são violações de lei. Portanto, os partidos políticos podem, sim senhor, entenderem que os seus direitos os direitos dos cidadãos estão a ser violados e, portanto, não podem tomar posse.
Isso
é em Moçambique. Isto não será novidade, em Angola poderá ser novidade, mas seria uma forma de pressionar até que então as instituições entendam resolver problemas definitivos.
Olhando para as características do próprio partido, o MPLA não acha que estará a oposição a dar espaço no sentido de governar a seu belo prazer?
Não, é muito pelo contrário. Até porque a história de Angola já nos provou que o MPLA só governa com pressão. Fazendo um pouco de história, se em 1978 nós não tivéssemos saído, hoje ainda continuaríamos um partido comunista. Com a estrutura socialista, aquela que se vê na Coreia do Norte. aquela que se vê em Cuba. Portanto, hoje seríamos esse país. E, portanto, havia necessidade de alguém dizer não, basta. Portanto, é preciso, isso tem sacrifícios. Morrem pessoas, infelizmente. Mas as pressões são importantes. Criar crises, zonas de ruptura, do ponto de vista político, às vezes é importante. Mas isso é o que se deseja agora? Acho que não. Não é o que se deseja. O que se deseja nesta altura é as partes existem e, portanto, precisam dialogar. É, talvez é necessário que as instituições como a CEASTE, o SICA e as outras instituições, portanto, com responsabilidade nisto, criem comissões especializadas para poder, então, encontrar-se soluções, saída, uma saída concreta, viável.
Agostinho Cicato, Manuel Cangundo e Armindo Laureano foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também podem falar connosco no WhatsApp através do número +1 202 251 9466.
Voz da América a transmitir desde Washington em português neste sábado, 10 de setembro de 2022. Bom sábado para todos.
Olá pessoal, daqui fala o vosso irmão Catró. Essa é a última faixa do álbum, por isso eu quero aproveitar e agradecer a todos que colocaram play no meu som. Todos os manos e manas que transformaram este sonho em realidade. Obrigado irmãos. MCK não sou eu, MCK são todos vocês que alimentam a existência desse circuito fechado. MCK são os milhares de manos e manas que carregam as minhas mensagens como trouxas na cabeça. Os milhares de manos que aplicam os ideais que defendo na vida prática. Justiça, paz e liberdade. Os milhares de manos espalhados pelo mundo que acreditam numa Angola diferente. As manas que debatem em defesa dos sons. Os cotas e putos que sentem suas vidas refletidas nas letras. O pessoal que consome a trincheira e a nutrição. O pessoal que transporta as t-shirts no tronco. Os manos e manas que vão aos shows. O meu som não tem norte, o meu som não tem sul. Eu represento Angola.
Luna Choco, Enganela, Panhama.
Eu sou Angola.
Ovimbundo, Yaneca, Xinonga.
Eu sou Angola.
Ambundo, Baluba, Bacom.
Eu sou Angola.
Luna Choco, Enganela, Panhama.
Eu sou Angola.
Ovimbundo, Yaneca, Xinonga.
Eu sou Angola.
Ambundo, Baluba, Bacom.
Eu sou Angola.
Eu já nasci com a minha quarta feita, reguila de primeira, tipo Mano Keita. Mesmo dia dobro, estamos a fazer vivenda. É por isso que um gajo não paga renda. Eu sou campo de aviação, Riton de Canambua, Xawande, Machinde, Catepe, Capana. Eu não preciso ver, meu sotaque é da banda. O que eu sento, eu sou tipo um guimbanda. Eu sou as crianças do quiosque, Tati Fronteira, da Ponte, Cabaia, Canate e Lixeira. Sou baúca na Quinama da Peixeira. Sou Kisangua, sou Maluvo, sou Capuca da Ponteira. Eu sou Jamba, sou Osso, sou Fuxi. Caculho, Nicabata, Nitimanguxo. Sou Fiala, sou Ntima, sou Lunganga. Sou Chipenda, sou Mvuji, sou Nyanga. Ei, linda, mino mwana choa. Um gajo passa fome, estrangeiro está na boa. Chipindi, lombo lombo, Jizo. Uns vivem no inferno, outros no paraíso. Amenda, Chiti, Wakukunji. Eu sou Lombi,
hasta que a folha e o fundo
onde a choca enganela conhama.
A Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 10 de setembro de 2022. Na apresentação, Ana Guedes, a produção Mariano Bartolomeu, que vos desejam um bom sábado na nossa companhia. Esta emissão pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530 na internet, estamos em direto em voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjiguiti, estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos na cidade de Cabo, com a Leste FM e a Sitchanuk, em Bube, Rádio Papagaio, Cachunga, Rádio Berolando. Estamos na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai, em Catió, Rádio Educativa. Também pode ouvir esta emissão em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique é a ZFM, na FM, na Nampula, Rádio Encontro, Climane, é Nova, Rádio Paz. Depois de darmos aqui uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar aqui do início da campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe para as eleições autárquicas e regionais. Vamos ter também turismo em Moçambique e vamos falar de receios de que hajam manifestações da oposição em Angola neste clima pós-eleitoral. Mas antes, vamos aqui então à atualidade noticiosa do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou Amâncio Miguel e apresento as notícias a esta hora. André Madjibir já não é secretário-geral da RENAMO, principal partido da oposição moçambicana. Madjibir foi exonerado na sexta-feira ontem pelo presidente do partido, Ossuf Momade. O porta-voz daquele partido, José Manteigas, disse que pesou a dinâmica da formação para a decisão. Não há um comportamento, pelo menos de meu conhecimento, que tenha influenciado a decisão do presidente. Foi dentro do poder discricionário e creio que, sobretudo, pesou também a dinâmica do partido, disse José Manteigas à Rádio Moçambique. O partido RENAMO ainda não indicou um novo secretário-geral. Carlos, filho da falecida rainha Isabel II, foi neste sábado formalmente proclamado rei da Inglaterra numa cerimónia repleta de pompa no Palácio St. James, em Londres. Ele, que automaticamente se tornou rei da Grã-Bretanha após a morte da sua mãe na quinta-feira, será conhecido como rei Carlos III. O procedimento deste sábado foi a proclamação formal da sua soberania e foi a primeira vez que a cerimónia foi televisionada. Na sexta-feira, Carlos prestou homenagem à sua falecida mãe, chamando-a de mãe querida, no seu primeiro discurso como chefe de Estado. Carlos, que tem 73 anos de idade e é o monarca mais velho a ascender ao trono, disse que serviria com lealdade, respeito e amor, como a sua mãe fez por mais de 7 décadas até a sua morte na quinta-feira. 5 pessoas morreram neste sábado na Nova Zelândia depois de um pequeno barco ter capotado no que as autoridades dizem que pode ter sido resultado de uma colisão com uma baleia. Outras 6 pessoas a bordo do barco foram resgatadas. A polícia disse que o barco de 8,5 metros capotou perto da cidade de Kaikoura, na Ilha Sul. A polícia disse que continua a investigar as reais causas do acidente. O sargento da polícia de Kaikoura, Matt Boyce, descreveu-o como um evento devastador e sem precedentes. Ele disse que os mergulhadores da polícia recuperaram os corpos de todos que morreram e que os 6 sobreviventes estão em condições estáveis num centro de saúde local. O líder da cidade de Kaikoura, Craig Mackle, disse à agência de notícias Associated Press que a água estava calma no momento do acidente e a suposição era que uma baleia havia emergido debaixo da água. E por último, neste bloco de notícias, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse na sexta-feira que o Estado está a intensificar os seus esforços de combate à polio, pois o vírus que causa a doença foi detectado nas águas residuais de mais de um condado na área de Nova York. As autoridades de saúde começaram a verificar sinais do vírus na água de esgotos depois da intensificação em julho do primeiro caso de poliomielite nos Estados Unidos em quase uma década no condado de Rockland, ao norte da cidade. A última detenção envolveu uma amostra de esgoto coletada no mês passado no condado de Nassau, em Long Island.
E estas as histórias que marcam este sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Como consequência do Tribunal Constitucional ter indeferido as queixas da Casa CIA e da UNITA sobre os resultados finais das eleições de 24 de agosto, a oposição angolana afirma-se preparada para convocar manifestações, o que, na opinião de um analista político, pode significar perigo de confrontos, uma vez que as Forças Armadas estão, até dia 20 deste mês, em estado de prontidão.
Os partidos da oposição, UNITA, Casa CE, PRS, FNLA e Bloco Democrático, anunciaram esta quinta-feira a criação de um grupo de trabalho que deverá entrar imediatamente em ação para estudar o quadro e as condições para a organização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores. Tal como nos confirma João Nazaré, porta-voz da coligação eleitoral Casa CE.
Os partidos políticos manifestam a sua inquietação pelo fato de estar em curso um programa de investidura do presidente e vice-presidente da República com datas marcadas e instituições publicamente envolvidas, sem a definitiva validação dos resultados eleitorais pelo Tribunal Constitucional, o que evidencia uma subordinação dos órgãos judiciais ao Partido Estado. Os subscritores, atentos ao clamor e ao sentimento da população, entenderam por bem criar um grupo de trabalho que deverá entrar imediatamente em ação para estudar o quadro e as condições para a reorganização e convocação de manifestações como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores. Essas manifestações, com caráter estritamente pacífico e ordeiro e em coordenação com os órgãos de ordem pública, enquadram-se no espírito da ordem constitucional, da lei e do interesse público.
Entretanto, Agostinho Sicato, analista angolano, antevê momentos difíceis em Angola caso os partidos da oposição partam para a realização destes protestos.
E a resposta será agressiva. Tanto as forças da ordem poderão incidir gravemente contra os manifestantes, mas o que não se sabe é a reação da população logo a seguir. Porque se é verdade que os cidadãos iam individualmente para as manifestações, hoje já há um sentimento coletivo das pessoas poderem participar nas manifestações. Portanto, aliás, os dados das próprias eleições, verdades ou não, os resultados de Luanda e dessas outras províncias mostram claramente que os cidadãos andam agastados com o executivo.
Doutor, com a resposta violenta do executivo, qual é o clima que se espera, que se adivinha cada dia? Caso a resposta seja essa.
Pode aumentar em pulsões sociais. Poderá ser mais grave porque depois terão outras instituições envolventes.
Koki Mukuta, Luanda.
O presidente da moçambicana, Filipe Nyusi, disse que grupos armados que atuam em Cabo Delgado estão a recrutar novos membros e a expandir-se para outras províncias. Um pronunciamento que, para o porta-voz da RENAM e analistas políticos, pode criar pânico na sociedade e dar a entender que o Estado está sem soluções para o conflito que se pode alargar todo o país.
O estadista moçambicano defende que o país deve impedir a expansão de grupos armados para mais províncias, assinalando que o terrorismo está na província de Nampula depois de ter começado em Cabo Delgado, pelo que é preciso controlar este fenómeno que tenta agora migrar para outras províncias. Para o Zé Manteigas, é lamentável ouvir este pronunciamento do presidente da República.
Lamentamos porque, sendo ele o comandante-chefe das forças de segurança, tendo informações tão graves como esta, o Presidente da República devia anunciar as medidas para pôr fim a este recrutamento. Porque fazer um pronunciamento público sem dizer, sem trazer medidas concretas, isso não representa nada para os americanos. Antes, pelo contrário, está a criar um pânico ao nível nacional. Estamos a pôr a todos em alvoroço. Se está a dizer em todo o país, de fato, a consequência é que esses ataques terroristas vão se alastrar pelo país inteiro.
José Manteigas, jurista e também porta-voz da RENAMO, diz que o país não tem solução para o conflito em Cabo Delgado.
Esse tipo de pronunciamento é igual àquele sobre os possíveis financiadores terroristas, que são proprietários de algumas bombas. Quer dizer, o país está de soluções concretas para acabar com este mal que está a aterrorizar o país inteiro. Isso nos preocupa, porque ele é um cidadão com responsabilidades altamente acrescidas no país. Portanto, o país não espera dele lamentações, gritos, estar por cima do muro. O país espera dele medidas concretas para estancar este mal em particular.
Por seu turno, o analista político Manuel Alves diz que olha para o pronunciamento do chefe de Estado moçambicano de duas maneiras.
O risco de se alastrar em todo o país, para mim, é um risco precário, na medida em que o terrorismo tem um alvo previamente definido, em que todos nós sabemos quais são as mais prováveis motivações para que essas situações aconteçam. A segunda é que, ao termos deixado com que as coisas acontecessem e evoluíssem até as dimensões em que estão lá em Cabo Delgado, deixamos também, de uma certa forma, o país escancarado e vulnerável para qualquer que seja a evolução destes tipos de cenários em qualquer parte de Moçambique.
Na opinião daquele analista, a resposta do Estado moçambicano à guerra em Cabo Delgado não tem sido a mais adequada.
Há evidências, há sinais visíveis à luz do dia que há uma tamanha fragilidade do Estado moçambicano, do governo moçambicano, em dar resposta concreta. Eu acredito que o chefe de Estado acaba sendo um pouco infeliz porque parece estar a tirar as pedras para o ar, que devia ser concentrar-se no essencial, que era atacar as causas e, a partir de lá, organizar discursos que também ajudam no caminho da solução do problema e não provocar pânicos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
São Tomé e Príncipe têm eleições no próximo dia 25, são eleições legislativas, regional e autárquicas, e a campanha arrancou este sábado com 11 formações políticas na corrida. Óscar Medeiros ouviu a opinião dos eleitores.
Dos cerca de 123 mil eleitores inscritos para participar no ato eleitoral marcado para 25 de setembro, a maioria considera que as eleições não têm contribuído para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe.
Muitos políticos em São Tomé só pensam neles. Há muitos já fizeram casa nesses 4 anos, já compraram um carro, já fizeram um monte de coisas. E nós, jovens, precisamos de bolsas, precisamos de trabalho, precisamos de uma vida condigna.
Eu não acredito por nenhum partido, por todos que vão fazer da mesma. Já há 30 anos, já tentamos que já estamos a governar, que já está no governo, nada feito.
30 anos de democracia.
30 anos, sim. Eu já não acredito em ninguém. Mesmo que for meu pai agora aí para lá, eu já não acredito.
Pela primeira vez, os santomenses que vivem no estrangeiro vão votar nas eleições legislativas e terão 2 representantes, um do Círculo Eleitoral de África e outro da Europa.
Eu acho que vai ser uma eleição um pouco tensa devido a ambições de uns certos políticos. Eu tenho certeza que os partidos políticos vão jogar toda a carta na mesa.
11 formações políticas concorrem para a eleição de 55 deputados do Parlamento santomense. O analista Célcio Junqueira adivinha uma concentração de votos apenas nos 3 maiores partidos políticos do país.
A nova maioria que governa o país e a oposição, que é o ADI, que é o maior partido da oposição, vai claramente haver aí uma concentração de votos. Mas os pequenos partidos, basicamente, vai ser igual ao que aconteceu aos candidatos às eleições presidenciais. Vão ter uma quantidade muito ínfima de votos.
A campanha eleitoral para as legislativas autárquicas e regionais de 25 de setembro arranca oficialmente à meia-noite desta sexta-feira, dia 9. Mais de 60 de observadores da União Europeia, CPLP, CEAC e União Africana vão fiscalizar o ato eleitoral. Maria Leitão Marques é chefe da missão da União Europeia, composta por 45 observadores.
Regemos pelas normas do país, naturalmente, as leis e por tratados internacionais que fixam regras que devem ser observadas para que uma eleição seja livre e transparente, para que a campanha eleitoral decorra com liberdade de informação, para que os partidos possam fazer as suas campanhas em condições de liberdade.
Entre as 11 formações políticas concorrentes, meia dezena apresenta-se ao eleitorado já com a figura do primeiro-ministro, em caso de vitória. Óscar Medeiros em São Tomé e Príncipe, para a Voz da América.
A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
Cada vez mais crescente o posicionamento jovem sobre a política nos respectivos países, particularmente redes sociais. Na grande maioria, o posicionamento revela muitas críticas aos governos e aos políticos, com muitos ativistas a assumir uma postura equidistante dos poderes. Mas as redes sociais também revelam ativistas partidários que pretendem alargar a esfera de ação das suas respectivas organizações. Em cada eleição, os jovens, principalmente os novos votantes, assumem-se como capazes de decidir os vencedores. Para compreender o momento atual dos jovens na política, o Álvaro Lugero Andrade falou com Tamilton Teixeira, professor universitário da Sociologia na Guiné-Bissau, e Ivan Mazanga, líder da Liga Juvenil da RENAM, partido da oposição em Moçambique. Aquele começou por perguntar sobre o relacionamento entre os jovens e a política.
A juventude é centralmente uma força bastante forte naquilo que é a esfera política de Moçambique, mas não podemos deixar de lado o facto concreto de um pouco de desilusão por parte dos jovens no que tange a sua participação na política. E esta desilusão tem se manifestado ou é motivado devido àquilo que é a má governação que nós temos assistido. Desde o tempo que nós atingimos a nossa independência até agora, que completamos hoje, 7 de setembro, 48 anos depois da assinatura do acordo de Lusaka. Uhum. Portanto, este processo governativo acabou transformando a política num ambiente em que a juventude não se revê pelo facto de não estar a ser feita uma política para o desenvolvimento do país, em especial para os jovens. E isto acaba apagando aquilo que é uma luz, aquilo que seria a fonte de inspiração para se poder fazer mais e melhor. E este é um cenário central. Aquelas pessoas que se identificam ou que falam em termos de políticas públicas de uma forma contrária ao governo, são todas elas conotadas, começam a perder oportunidades, começam a ser bloqueados. Portanto, estamos numa situação em que a política em Moçambique, o que se pretende por parte dos governantes é que tenha apenas uma única voz. Os estados com tendência autoritária não têm esta liberdade pura de participação política. A liberdade que está é simplesmente para poder monitorar quem faz o quê, para poder tomar as sanções ou as consequências que daí advirão. Uhum. E como uma forma de escapar a este controle, a este cerco, a juventude tem se manifestado bastante através das redes sociais e muitas das vezes tem usado pseudônimos para poder se furtar a este crivo que foi colocado pelo Estado. É só ver que nos últimos tempos até a questão legal tem sido extremamente apertada no sentido de diminuir a participação política através das redes sociais. Existe também esta perseguição até as redes sociais, mas é lá onde a juventude melhor se expressa, é lá onde mais se expressa, porque tem vários mecanismos. Agora, na tendência de querer fazer uma participação política em termos físicos, em termos, por exemplo, de fazer as manifestações na rua, tem sido totalmente banido, como nós estamos a acompanhar, por exemplo, na cidade de Maputo. Nos últimos tempos, praticamente que não existe espaço para as manifestações populares, sempre que a juventude, a sociedade civil no seu todo pretende fazer ou demonstrar a sua participação, é negada pelas autoridades municipais. Aliás, tivemos um cenário caricato no município de Quilimane, onde o edil
daquela, é que o edil, segundo a lei, é quem autoriza as manifestações, mas o próprio edil foi proibido de se manifestar, recorrendo a mecanismos totalmente contrários àquilo que é a lei. E mais do que isso, nos trazendo embaraços diplomáticos por um país, porquanto o presidente do Conselho Autárquico de Quilimane estava a fazer esta passeata de bicicleta com embaixadores e outros diplomatas que estavam na sua comitiva. Portanto, este fechamento do espaço político acaba retraindo, de certa forma, a participação da juventude de uma forma mais enérgica.
No entanto, os jovens também participam no turno das eleições. São ouvidos os jovens, sem um pouco da sua experiência, do que conhece aí de Moçambique, os jovens têm interesse em participar nos partidos políticos ou gostariam de participar na vida política, mas eventualmente fora dos partidos tradicionais?
Bom, existem as duas dimensões, mas obviamente que seria satisfatório termos mais jovens menos partidários e mais jovens preocupados com aquilo que é o desenvolvimento de Moçambique. Portanto, eu como jovem político não me importaria de ter um maior número na sociedade civil, a ter um maior crivo como forma de poder melhorar aquilo que é a minha atuação em tanto que tal como político dentro de um partido político. Então, existe essa dualidade, particularmente, que sou até abordado por vários jovens de diversas cores partidárias diferentes da minha, que querem ingressar na Liga da Juventude da RNAMO, e nós sempre temos o espaço aberto, mas nós não olhamos para a participação da juventude dentro daquilo que são os prismas dos partidos políticos. É importante que toda a sociedade, todos os jovens a nível social possam vibrar, possam sentir e viver esta política. E normalmente, para que sejamos um pouco sinceros, dentro dos partidos políticos, sendo uma organização como qualquer outra organização, a partir do momento em que se entra, tem que se seguir aquilo que são os comandos dos próprios estatutos e tudo mais. E acaba, de certa maneira, se calhar, não explorando na totalidade daquilo que é a participação política. Portanto, é desejável que tenhamos mais jovens a participar nos órgãos da sociedade civil e por aí. E é dentro deste contexto em que nós, como Liga da Juventude, lançamos agora uma campanha falando dos jovens nos centros de tomada de decisão, transformando a qualidade em quantidade. A quantidade em qualidade. É porque neste momento nós, a juventude, somos a maioria, temos a quantidade, mas esta nossa participação nos locais de tomada de decisão deve ser em qualidade. E esta qualidade, esta participação, começa principalmente nos processos eleitorais, no momento do voto, porque a partir do momento em que nós estamos a ir votar, estamos a decidir, estamos a participar num órgão ou num mecanismo de decisão. Então é lá onde os jovens devem participar com maior qualidade, ajuntando aquilo que é a sua quantidade.
Iva Mazanga, líder da juventude da RNAMO de Moçambique. Vou agora até a Guiné-Bissau para uma conversa com Tamilton Teixeira. Ele é professor universitário na área de Sociologia. Obrigado por ter aceito o meu convite. Começo por lhe perguntar se essa presença de jovens nas redes sociais indica que possam estar interessados na política e, se quisermos, uma política mais ativa.
Costumo dizer que sempre que nós temos que fazer alguma análise sobre a realidade política guineense, é obrigatório, imperativo, que nós levamos em consideração dos aspectos. Primeiro aspecto é a própria realidade histórica do país. Segundo aspecto é de recordar de que nós estamos a falar de uma sociedade que tem 64% da população jovem. Isto são fundamentais. A realidade política, nós, porque a Guiné-Bissau as coisas estão a acontecer no sentido ao contrário. Quando digo no sentido ao contrário, estou a dizer que nós houve uma interrupção daquilo que era o curso normal das coisas. Explico. O Estado foi fundado pelo jovem. Portanto, era um jovem, Amílcar Cabral tinha 28 anos quando se cria a PGC para fazer todo o processo da luta armada da libertação nacional. Ou seja, boa parte dos pais, assim, se eu posso considerar, de independência, era um jovem quando começaram o processo da idealização do Estado e da criação da República e da própria independência. Portanto, isso era para continuar a ser assim, que os jovens sempre estivessem à frente dos processos, porque é um país criado e fundado pelos jovens. Bom, deixou de ser assim por algum motivo. Eu estou a dar este exemplo para dizer que depois da Primeira República deixou de ser assim. Os jovens deixaram de assumir o protagonismo em quase todas as áreas ao nível nacional. Isso prende-se com duas coisas. Primeiro, houve um fracasso do projeto do Estado. A Guiné-Bissau era um projeto do Estado, para mim continua a ser um projeto do Estado. Houve um fracasso e uma certa desistência de fazer afirmar aquilo que era os ideais que fundamentaram a ideia da independência. E uma outra questão é que o país acabou por não conseguir se estruturar enquanto uma sociedade política, e essa falta de estruturação levou falta de quase tudo, principalmente da educação e da educação de qualidade. E quem é que precisa mais de educação de qualidade? São os jovens, e quando estes jovens não têm acesso à educação de qualidade, o que resta são as outras coisas que não interessam propriamente o processo de construção do Estado Nacional. E agora, responder à sua questão. Nós estamos a falar neste preciso exato momento em que 64% da população é jovem, mas só que esta maioria percentual não é qualificada. E aí que está o problema.
Está a dar como que há dois caminhos. Então, os jovens estão a ficar apáticos em relação à política como tal?
Sim, mas os jovens estão sempre... Aquilo que eu estava a dizer até não concluí. Nós temos uma realidade que é assim. O jovem imenso é queixoso, mas ele não protesta.
Uhum.
São duas coisas diferentes, não é queixoso. Vai sair a andar pelas ruas de Bissau, vai na toca-toca, vai na táxi, vai nos bairros, nos restaurantes, em qualquer lugar. Os jovens estão permanentemente a reclamar de falta de saúde, de falta de educação, de falta de água, falta de segurança, falta de emprego, falta de tudo. Isso são queixas. E, no entanto, não há protestos. Por exemplo, o que aconteceu agora, a revogação de um despacho que mandou para casa a quantidade de médicos, mandar para casa médicos neste país, isto é de bradar os céus. Não é? E vai acontecer praticamente o mesmo com o setor de educação, onde há localidades em que há falta de professores porque não há professores colocados. E como é que o governo vem dizer que, pela recomendação do FMI, vai cortar contratações na área de saúde e de educação quando tinha outros lugares para se cortar, basicamente? Esta é mais ou menos aquela história de vamos cortar na cultura. Os jovens, como eu estava a dizer, estão a queixar permanentemente, mas não protestam, não se mexem sentido de dizer que, olha, agora é a hora de nós assumirmos o protagonismo.
O que é que leva os jovens a essa apatia? Porque, de um lado, como disse, está a queixar-se, do outro lado, não entram nas estruturas dos partidos, e do outro também não desenvolvem atividades que podem fazer erguer a sua voz.
É por ignorância, é falta de educação, é falta de consciência política, é falta de sentido do Estado, é não conhecer de facto para que serve de facto a política. Porque ao mesmo tempo que... Porque aí que está... Porque resumir política, atividade política partidária, é um outro problema. É preciso educação para que o jovem saiba que quando falta um bisturi no hospital é questão da política, que quando uma mãe perde 4 crianças recém-nascidas, como aconteceu em Bissau mês passado, é questão da política. Que quando nós não podemos colocar uma merenda nas escolas, é questão da política. Que quando uma criança tem que sair, por exemplo, de Beli, lá nas zonas de Gabu, para ir assistir aulas em pirada de canoa, é porque a política está mal. Que quando nós não temos saneamento básico, temos falta de quase tudo, é porque a política está mal. Falta esta consciência. E onde é que se adquire esta consciência? Como é que se adquire esta consciência sem educação? Portanto, esta é a realidade que nós temos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.